continuou. Nós hoje sublinhamos que entendemos que esta iniciativa europeia de intervenção não conduzirá ao exército europeu e queremos que fique claro que não há qualquer pretensão desse tipo. E acrescentou ainda, quem quiser inventar um exército europeu terá de inventar dinheiro para o pagar. Mais do que a resposta a um jornalista, isto era a resposta ao Sr. Emmanuel Macron, que precisamente na véspera defendera a necessidade da criação de um exército europeu. Exatamente. Passaram quase 4 anos, muitas coisas mudaram no panorama geopolítico e geoestratégico e não para melhor. A guerra da Ucrânia foi uma delas. Se a criação do exército europeu será uma boa ou má resposta a estas alterações, ou se podendo ser uma boa resposta será execuível, não é o momento para o abordar. Será sempre de encarar com algum ceticismo a possibilidade da constituição do exército, em que, previsivelmente, os franceses não obedecerão aos alemães, os alemães aos franceses e os italianos não obedecerão a ninguém. Mas sabemos, e isso é relevante, que Emmanuel Macron continua a defender essa solução e a bater-se por ela. E porque assim é, cá perguntar ao Sr. Ministro, pois que uma resposta clara é relevante, o seguinte: mantém este Governo a posição, acima claramente definida pelo então Sr. Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, de liminarmente excluir a possibilidade de aceitar a criação de um exército europeu? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A cooperação estruturada permanente, como um dos mecanismos de defesa da União Europeia, tem assumido um papel essencial. Com a invasão da Rússia pela Ucrânia, hoje aqui muitas vezes referida, a política externa e de segurança comum da União Europeia assumiu uma preponderância reforçada. A defesa da União e dos Estados-membros e dos cidadãos europeus tornou-se uma preocupação de todos no nosso dia-a-dia. Assistimos na União Europeia a desenvolvimentos que evidenciam esta transformação da política europeia e de defesa. A Dinamarca, que até agora não participava na política externa e de segurança comum da União Europeia, devido à sua cláusula de opt-out, anunciou a realização de um referendo o ano passado e em julho de 2022 os cidadãos dinamarqueses decidiram, com ampla maioria, a adesão da Dinamarca à Política de Segurança Comum da União Europeia. O Reino Unido, em novembro de 2022, aderiu a um projeto da cooperação estruturada permanente também. E mais recentemente, também já aqui referido hoje, é relevante mencionar o acordo político entre os Estados-membros da UE para a aquisição de munições de grande calibre para a Ucrânia, para um apoio efetivo ao povo que luta por si e por todos nós. Em suma, assistimos a um reforço da cooperação europeia nesta área e Portugal e as suas Forças Armadas são também chamadas a desempenhar um papel cada vez de maior preponderância. Esta é mais uma razão de preocupação perante os recentes acontecimentos nacionais a que vamos assistindo relativamente ao estado dos poucos recursos das nossas Forças Armadas, muitos deles inoperacionais. Para além do investimento nacional, que é urgente fazer e que cada vez mais partidos defendem, o desenvolvimento da cooperação estruturada permanente, nomeadamente com países terceiros, é também algo de enorme relevância a fazer com urgência, no seguimento, aliás, da recomendação do Parlamento Europeu de junho de 2022 quanto à política externa de segurança e defesa após a invasão russa na Ucrânia. Ainda ontem, a ONU, após uma investigação, declarou que as autoridades russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia. A Iniciativa Liberal é favorável ao aprofundamento da cooperação na área da defesa, através da União Europeia, não descurando, obviamente, os compromissos assumidos de Portugal com a NATO. Agora, mais que nunca, todos os Estados-membros a cooperar é sinónimo de luta pela liberdade e pela democracia na Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Este debate sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente suscita-nos duas ordens de questões. A primeira, o facto da cooperação estruturada permanente se assumir como um instrumento jurídico de cooperação reforçada com o objetivo de contribuir para uma estratégia global da União Europeia para a política externa e de segurança. Em relação à expressão cooperação reforçada, trata-se de um eufemismo, já que do que verdadeiramente estamos a falar é do processo de aprofundamento federalista de integração europeia, que põe em causa o papel central da defesa nacional enquanto função essencial da garantia da soberania do Estado, que o Governo, no seu programa, afirma reconhecer, mas que na prática depois entrega nas mãos de outros. Neste concreto, o PCP considera que Portugal não deve permitir a outros, mesmo enquanto aliados, que substituam o exercício dos direitos de soberania constitucionalmente consagrados. No que à estratégia diz respeito, a realidade é que, pela vontade dos países, dos principais Estados-membros da União Europeia, as políticas de defesa foram colocadas ao serviço dos Estados Unidos. Como se constata pelo confronto entre o chamado Ocidente e a Federação Russa, em que os Estados Unidos se assumem como a voz do comando numa posição de cariz neocolonial perante uma União Europeia sem estratégia própria nem voz ativa, que hipotecou a possibilidade de vir a implementar essa estratégia própria, se é que a isso alguma vez esteve no pensamento dos seus líderes. A segunda questão, Sra. Ministra, tem a ver com os projetos no âmbito da cooperação estruturada permanente. Por um lado, as políticas de reequipamento militar devem responder a necessidades nacionais e não deveriam ser desguarnecidas e evitar a ruptura dessa capacidade de resposta. Não deve ser dada prioridade à satisfação de requisitos de empenhamento externo das nossas Forças Armadas, nomeadamente as que resultam de uma continuada política de subordinação a estruturas como a cooperação estruturada permanente. Por outro lado, estes projetos não contribuem para, conforme sublinha o programa de governo, e passo a citar, continuar a valorizar e reconhecer a centralidade das pessoas na construção das Forças Armadas do futuro, dignificando a condição militar, aprofundando a valorização profissional dos seus militares e promovendo a sua formação. Fim de citação. É isso que constatamos, nomeadamente em duas situações recentes e com impacto público. A primeira, há poucas semanas, durante um exercício militar em Beja, com alojamentos extremamente frios e sem condições sistemas de aquecimento a funcionar, o que levou a que entre os militares fosse passada a palavra recomendando a que levassem sacos-cama e cobertores, bem como toalhas de banho e de rosto, considerando que a unidade não tinha capacidade de fornecimento. Por estes dias, senhores deputados, senhores membros do Governo, tivemos o caso do navio Mondego, onde, além das várias avarias num dos dois motores, um dos três geradores teria sido também detectada uma entrada de água através da bomba de refrigeração do espaço de máquinas, entre outras deficiências e dificuldades, mas também podem ir a vendas novas e ver como estão as infraestruturas. Infelizmente, estas não são situações isoladas, são apenas as que tiveram mais pressão pública e mediática. Senhora Ministra, senhores Ministros, não podemos assumir como produtores de segurança internacional e darmos o que não temos quando assistimos há muitos anos a uma continuada degradação dos meios humanos e materiais das nossas Forças Armadas. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros e Ministras. O Bloco de Esquerda foi contra a cooperação estruturada permanente por considerar que ela representava um risco de criação de um exército europeu ou de especialização das Forças Armadas, um risco de que os exércitos europeus se transformassem numa externalização militar da Alemanha ou da França. Por considerarmos que esse caminho era o caminho da militarização dos problemas europeus, como as crises dos refugiados, e por considerarmos que a maior despesa militar que isso significava não representava uma alternativa à NATO e aos compromissos já assumidos com a NATO. Os defensores da cooperação estruturada europeia, na altura, disseram disseram que esta cooperação reforçada significava um aumento da autonomia na defesa e na segurança europeias. O que nós perguntamos é onde é que ficou essa autonomia e onde é que está essa autonomia na defesa e na segurança europeia no momento em que há uma guerra em território europeu. Porque o resultado da invasão da Rússia à Ucrânia desmascarou o que nunca passou de propaganda. Não há uma política europeia de segurança comum, neste momento, autónoma da estratégia da NATO. A Europa abdicou de mediar a guerra na Ucrânia, abdicou de sequer de ter uma posição própria sobre a invasão da Ucrânia e, portanto, abdicou da possibilidade de um projeto de segurança coletiva europeia autónoma dos interesses dos Estados Unidos. O reforço da NATO e a submissão europeia à NATO é o resultado da invasão da Rússia à Ucrânia e é, na verdade, o programa que sempre foi o programa da cooperação reforçada. Senhoras e senhores deputados, nós entendemos que, em primeiro lugar, a NATO não são aliados que se recomendem, é uma aliança, aliás, que já se notou ao que veio quando pôs países europeus que até hoje tinham sido neutros a aceitar os ditames da Turquia e a abandonar valores que se consideravam ser os supostos valores ocidentais da solidariedade e da democracia para aceitar deportar e reprimir refugiados curdos como condição de entrada na NATO. Em segundo lugar, senhores deputados, gostaria de deixar claro que a paz não é um jugo de rendição, mas defender o direito de resistência armada da Ucrânia, que o tem, contra o imperialismo russo, que o é diferente de fazer apelos à guerra permanente. Isso é a agenda de quem sempre quis a Europa debaixo da pata da NATO. É uma irresponsabilidade e é uma hipocrisia usar a defesa da Ucrânia como álibi para um caminho de destruição mundial. A cooperação estruturada europeia teve esse programa e é a confirmação desse programa. A submissão europeia aos interesses da NATO é isso que nós recusamos, mas, em segundo lugar, deixe-me dar uma nota final. A cooperação reforçada também não impediu o desinvestimento nas Forças Armadas, como se viu. Aquilo que aconteceu no Mondego, e eu li com atenção a descrição daquele navio, digo-lhe e pergunto com franqueza se essa descrição é verdade, e pergunto-lhe se com franqueza a senhora Ministra da Defesa embarcaria no navio com aquelas condições. Eu tenho a certeza de uma coisa. Aqueles 13 marinheiros não serão cobardes, provavelmente são corajosos. E a coragem não se reprime, com a coragem só podemos ter solidariedade. E por isso eu queria deixar aqui a minha solidariedade para com 13 marinheiros que recusaram embarcar por considerar que não tinham condições de segurança para o fazer.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Passado um ano de missão e de apoio à Ucrânia, nomeadamente por força da invasão russa, é evidente que a cooperação estruturada permanente ganhou outra dimensão e assume um papel diferenciador. E nesse sentido, quer a União Europeia, quer as suas instituições, têm feito um investimento que já passou dos 54 mil milhões de euros e que leva a que necessariamente ou há um estreitar deste papel ou então também não podemos deixar para outros países, nomeadamente os Estados Unidos ou apenas para a NATO, aquele que hoje tem que ser um papel necessariamente europeu. Mas, como sabemos, há também países que não fazem parte deste órgão, que podem submeter candidaturas para participarem nos vários projetos da cooperação estruturada permanente e que estão em curso essas mesmas adesões, tal como aconteceu no próprio caso dos Estados Unidos, da América, Canadá, Noruega, que entraram em 2021 no projeto liderado pelos Países Baixos sobre a mobilidade militar. E por isso gostaríamos de perguntar à Sra. Ministra se a cooperação estruturada permanente recebeu algum pedido da Ucrânia neste âmbito e se estão ou não disponíveis para convidar este país a participar em alguns dos projetos onde Portugal se insere. Para além disso, também gostaríamos de saber que outras candidaturas estão a ser avaliadas, com que olhos é que Portugal vê a sua integração e em que medida é que isso possa ou não conflituar com os projetos apresentados por Portugal. E, por outro lado, há uma dimensão que raramente é falada nestas questões, que é o impacto ambiental que a ação militar e a guerra está a ter, seja na perda de biodiversidade, seja na devastação de áreas marinhas,